Elizabeth é docente médica, estudou em Cuba. Depois da morte de Fidel Castro, nós perguntamos qual foi a sua reação, o que é que sentiu.
No princípio dos anos 80, estava em Cuba pela primeira vez como criminalística e naquela altura Fidel de Castro era como Jesus Cristo. Era um homem que quase todas as jovens da minha idade admiravam bastante. Não como bom revolucionário, como herói, como presidente, como o bom homem ou o melhor homem do mundo. Depois vem outra etapa, no princípio dos anos 90, quando vou para um passeio longo, visitando os amigos, sem nenhum contrato com governos. Ali comecei a conhecer mais os problemas pessoais. Os amigos sofriam, faltava comida, faltava dinheiro. E muita coisa não era como quando fomos como estudante. De 96 a 98, estava como trabalhadora social. Foi a parte mais difícil que eu vivi em Cuba. Tive que testemunhar e presenciar muitas coisas, onde pessoas morriam porque não tinham mais com açúcar que recebiam mensalmente. Prisioneiros eram atirados de avião, acordávamos de manhã, vinha um cadáver no mar e passava o carro da polícia e dizia: ah, como é só um ventre mais. Isso se praticava várias vezes com alguns prisioneiros.
Era em Havana?
Em Havana, sim. E foi numa altura onde, com a nossa organização, tínhamos que fazer muito, tínhamos que defender muitos direitos humanitários e ali conseguimos viver. Mulheres que nos pediam socorro porque viviam com o avô, o pai e os irmãos na mesma casa e que o governo não lhes dava o direito de ter um segundo filho porque não acreditavam que a criança seria revolucionária. E então vinham conselheiros e obrigavam as senhoras a tirarem a gravidez. Essas mulheres recorriam a nós e nós não podíamos fazer nada. Depois delas tirarem a gravidez, faziam-lhes uma operação de beleza e elas acreditavam mesmo que fizeram pela revolução. Eram esterilizadas porque elas não podiam ter um filho revolucionário. Esta era a política, esta era a pergunta. Elas eram sensibilizadas que elas não teriam, nunca teriam um filho revolucionário nas condições em que viviam. Isto misturou claro os meus sentimentos com Fidel. Já não era o homem que eu admirava e com o tempo começou a passar-se a um monstro. Enquanto na China dizem é proibido ter dois filhos, em Cuba faziam de outra forma. E cada mulher tinha que apresentar-se para dizer alô. Agora chegou a minha regra menstrual. Eu sinto a pena porque que tanta gente sofreu se ele também um dia havia de morrer. Para mim, não sei, é um ditador, é um monstro, é um assassino como muitos outros. Não sei como lhe qualificar. Pesa porque vendeu o peixe fresco. O filho ia pescar à noite e ela foi denunciada. O povo cubano comia peixe, sim, congelado ou enlatado vindo de Chile, recebendo das cantinas. Nós, os turistas, tínhamos tudo. Inclusive, nos dávamos o luxo de ir a Varadeiro para poder comer como residente em Cuba. Um quilo de carne de vaca dava até 3 anos de prisão. Esta mentalidade não pode mudar só porque o Fidel morreu. É, o povo tem que ser educado. Eu, como negra, tive problemas em Cuba com a polícia porque estava a conduzir um Opel. E não era normal uma mulher negra conduzir um Opel. A polícia parava-me e depois dizia: desculpa, a senhora não é cubana. Uhum. Qual é a diferença de uma mulher cubana e eu? Uma amiga minha de Argentina foi tirada do hotel em Varadeiro, foi batida e descobriram que ela não era cubana quando o marido foi à busca dela. Como estudantes, nós recebíamos muito dinheiro pelo governo angolano, então éramos as rainhas. E quando fôssemos visitar amigos, nós fazíamos as compras, nós trazíamos as coisas. Não víamos realmente o sofrimento que eles passavam.
O que é que acha que vai acontecer agora? Acha que muda alguma coisa a morte de Fidel?
Bom, em muitos sentidos sim, porque eu acho que o povo cubano é um povo desorientado. É um povo que não aprendeu a democracia. É um povo que nunca teve liberdade. Eu desejo mesmo que todos os colegas, todos os comandantes, todos os criminalistas lutem agora para seguir uma linha. Porque se eles não encontrarem a linha, então vai ser, de princípio, um acidente.